Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer. Es la primera vez que yo vengo a Costa Rica para participar de los seminarios en la universidad. Y es también un placer poder realizar esta actividad acá con ustedes en este gremio de las trabajadoras y de los trabajadores sociales. Claro que el tema de la mia presentación acá es lo mismo, digamos, que lo que pude hacer en lunes en el Congreso. Pero voy a intentar hacer algo un poco diferente, de modo que pueda contemplar con la discusión acá un poco una exposición, digamos, más volcada para pensar la cuestión de un punto de vista de un gremio, de un sindicato, frente a tantos cambios que vienen afectando a clase trabajadora, como ustedes me pidieron, mudanzas en el mundo del trabajo, sus impactos en la política social y quizá también un poco sus impactos en la propia vida sindical, que cambió mucho en función de tantas metamorfosis. Debo también me disculpar para ustedes, ya dije eso en lunes, porque yo voy a hablar en portuñol, la lengua más universal de la nuestra América. Portuñol es un proceso donde nosotros imaginamos que estamos hablando español, pero en la mejor de las hipótesis estamos haciendo una mistura un poco extraña, con un grande riesgo de al final estarmos no más puro portugués, imaginando que estamos hablando en español. Pero yo voy a hacer un esfuerzo para hablar despacito, de modo que pienso que no tenemos problemas de comprensión. Y naturalmente, ustedes me ayudan si una palabra no hace sentido, o si hace un sentido inverso, de modo que yo pueda, por favor, me corrijan para que no haya problemas de este tipo. Yo peço también, si usted puede hacer el favor de, combinamos más o menos una hora, mas cuando faltan unos 15 minutos, me avisar para que yo no torture ustedes con mucho tiempo de presentación. Ya se tornó lugar común decir que la clase trabajadora vive sofrendo profundas mutaciones, tanto en los países centrales del norte, cuanto en los países del sur. Sabemos que casi un tercio de la fuerza humana disponible para el trabajo a escala global se encuentra desarrollando trabajos parciales, precarios, temporarios, o vive y sufre la barbarie del desempleo. Más de 1.000 millones de hombres y mujeres padecen las vicisitudes del trabajo precarizado, inestable, temporario, terceirizado. Casi 2 centenas de millones tienen su vida cotidiana moldada por el desempleo, según la OIT, que son datos muy bajos, porque en verdad la tasa real de desempleo hoy es mucho mayor do que esta. La propia OIT, en su relatorio de empleo de febrero de este año, de 2009, hacía una previsión de 50 nuevos millones de desempleados en el mundo durante el año de 2009, en función de la crisis que estamos ahora presenciando. Por tanto, son más que 2-3 centenas de millones de trabajadores vivenciando el desempleo. Si además se agregan los datos de India y China, el volumen aumenta ainda más. Hay, por tanto, cuando se mira las metamorfosis del mundo del trabajo hoy, un movimiento pendular que envuelve la clase trabajadora. Por un lado, cada vez menos hombres y mujeres trabajan mucho, pero sin derechos laborales, en ritmo e intensidad que se asemeja a la fase previa del capitalismo, en la génesis de la revolución industrial, configurando una reducción del trabajo estable, herencia de la fase industrial tayloriano-fordista, que conformó el capitalismo del siglo XX. Mientras tanto, como los capitales no pueden eliminar completamente el trabajo vivo, consiguen reducirlo en varias áreas y ampliarlo en otras. Como se ve, por ejemplo, en la creciente apropiación de la dimensión cognitiva del trabajo. En este polo, por tanto, estamos en el lado de la perenidad del trabajo. El sistema de capital no tiene como se reproducir sin involucrar el trabajo vivo. Pero, en el otro lado del péndulo, cada vez más hombres y mujeres trabajadoras encuentran menos trabajo estable, menos trabajo dotado de derechos, desparramándose por el mundo en busca de cualquier labor, configurando una creciente tendencia a la precarización del trabajo en escala global, que va desde los Estados Unidos a Japón, desde Alemania a México, desde Inglaterra a Brasil, mostrando que la ampliación del desempleo estructural es su manifestación más violenta. Mientras tanto, contrariamente a las tesis que pronostican el fin del trabajo, estamos desafiados a comprender lo que vengo denominando como la nueva morfología del trabajo, isto es, su forma de ser, para pensarmos en términos ontológicos, cuyo elemento más visible es su diseño multifacetado, fragmentado, resultado de las fuertes mutaciones que afectaron el mundo productivo del capital en las últimas dos o tres décadas. Nueva morfología que comprende desde el obrero industrial y rural clásico, ¿no?, en proceso de encogimiento en varias áreas, pero en proceso de expansión en otras. Imaginen, por ejemplo, la expansión que la China tuvo en los últimos 15 años, na medida en que creció 12% al año, ¿no?, y con un crecimiento hasta 2008 de 12% al año. La China, como ustedes saben, tiene 1.000 millones y 500 millones que comprende a su población, dos cuales 1.000 millones, casi 1.000 millones, son su población económicamente activa. Nueva morfología, por tanto, que compreende desde el obrero y el campesino hasta los asalariados de servicios, los nuevos contingentes de hombres y mujeres tercerizados, subcontratados, que se expanden, ¿no?, intensamente. Nueva morfología que puede presenciar simultáneamente la retracción de los obreros industriales de base taylorista-fordista y, por otro lado, la ampliación, segundo la lógica de la flexibilidad toyotizada de los nuevos proletarios del mundo, por ejemplo, de las trabajadoras, no sé si se puede decir aquí, de telemarketing, ¿no?, de call center, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, una trabajadora de call center en el sur del mundo recibe de 4 a 10 veces menos que una trabajadora de call center en los Estados Unidos o en la Inglaterra. Por isso é possível pedir uma informação sobre os Estados Unidos e hablar com a trabalhadora brasileira, ou pedir uma informação sobre os trens, você pode dizer trem? trem em la Inglaterra, hablando com um trabalhador indiano de la Índia, que responde milhares de quilômetros de distância e nos dá uma informação, né, de lo trem que devemos prender em la próxima estação em la Inglaterra, porque o salário del obreiro, del trabalhador de telemarketing em la Índia é muito mais baixo, né, que el obreiro, que el trabajador o la trabajadora de telemarketing, por ejemplo, en la Inglaterra. Podemos hablar de las trabajadoras de call center, que es más amplio, que venden servicios en el mundo en que los servicios se fueron casi todos privatizados. ¿No? De los motoboys, ¿no? Motoboys son aquellos trabajadores mayoritariamente masculinos que andan de motos entregando las mercancías. ¿Se puede comprender? ¿No? Penso que aqui haja também, embora em muitas capitais, a expansão é imensa. Né? Trabalhadores que morrem em las calles e avenidas porque têm que entregar a mercancia em um processo, em uma velocidade muito rápida. Em São Paulo, há mais de uma morte em média por dia de trabalhadores de motos, os chamados motoboys. Podemos hablar de los trabajadores o de las trabajadoras digitalizadoras que trabajan y se lesionan en los bancos. De los asalariados de fast food. Hay un poeta brasileño, Carlos Drummond de Andrade, que dice: no medio del camino hay una piedra. Hay siempre una piedra en el medio del camino. Yo fiz una glosa en em meio del caminho há um McDonald's. Há sempre um McDonald's nos infernizando em meio de nosso caminho. Cierro o parênteses. Né? E são jovens, homens, meninos, ninhos e ninhas de 15, 16, 17, 18 anos que trabalham num ritmo intenso. No McDonald's combina uma produção flexível com um ritmo tayloriano fordista. Tem que fazer muitos sanduíches, né, em uma média de trabalho intensa, não pode parar. Poderíamos falar de los trabalhadores e trabalhadoras de la Walmart, que têm condições, em alguns casos, de semi-esclavitud. Para não falar, né, de tantos outros setores de serviços que se privatizaram, como hipermercados, turismo, etc. Sim, los países del norte, todavía, podemos encontrar alguns resquícios do welfare state, de lo que um dia denominamos estado de bem-estar social, ainda que o padecimento do trabalho e do desemprego também sejam seus traços ascendentes. Em los países del terceiro mundo, del sul, los trabajadores y las trabajadoras oscilam cada vez mais entre la búsqueda casi sin gloria del empleo o la aceptación de cualquier labor. En China, por ejemplo, país que crece a un ritmo impresionante, como dije a poco, dadas las tantas peculiaridades de su proceso de industrialización hipertardía, que combina fuerza de trabajo sobrante e hiperexplotada com maquinário industrial e informacional em rápido e explosivo desarrollo, também allá, o contingente proletário sofre reduções. Agora, recentemente, eu leía um artigo sobre a China que dizia que 26 milhões de ex-trabalhadores rurais que haviam migrado para a cidade, para as cidades, 26 milhões de eles haviam ingressado em el desemprego depois da crise de outubro de 2008. 26 milhões. Só hablo acá de los ex-trabalhadores rurais que estavam em el mundo de serviços. Usted imagina se nós outros fomos hablar de lo desemprego de la China como um todo. Muito bem, tudo isto tem profundas preocupações e consequências. Não é por outro motivo que o PC chino e seu governo estão estão assustados com o salto das protestas sociais, que ampliaram-se intensamente nos últimos anos, chegando no ano de 2005 a 80 mil manifestações contra 4 ou 5 mil em um ano anterior, e hoje explodem manifestações intensas em toda a China. Eu mirava a internet por la manhã, não tive condições de ler, mas lia uma mensagem que eu recebi que dizia: trabalhadores assassinam seu patrão em la China. O que é um pouco da ideia do que se passa, imagina o que vai se passar com esses trabalhadores. Na medida em que o Partido Comunista Chinês é profundamente autocrático e neo-stalinista. Em la Argentina, por exemplo, para dar um outro, para mirarmos um outro caso, presenciamos em los anos de 2001, 2002, novas formas de confrontação social, como a explosão do movimento de los trabalhadores desempregados, os piqueteiros, que cortam as rutas para parar a circulação de mercancias e também de pessoas. E para mostrar ao país, em aquele período, o flagelo do desemprego. E também há, em la mesma Argentina, a expansão da luta dos trabalhadores em torno das empresas recuperadas, o nome que eles dão às fábricas, onde trabalhadores e trabalhadoras ocupavam as empresas durante o período mais crítico, apoderavam-se de elas e convertiam-nas em empresas de los trabalhadores e de las trabalhadoras. Eu pude, inclusive, conhecer 3 ou 4 experiências muito interessantes de las fábricas recuperadas em Buenos Aires, em Rosário, entre outras províncias em la Argentina. E nessas empresas, os trabalhadores têm seu controle, sua direção e sua gestão. Este, em el caso argentino, uma experiência interessante, depois vou mencionar outros, de novas formas de luta que decorrem desta nova morfologia do trabalho. Durante os anos 90, entretanto, o que eu chamei em um livro recente que publiquei, La Década de la Desertificação Neoliberal, pudimos presenciar simultaneamente tanto a pragmática desenhada por el consenso de Washington, o chamado neoliberalismo, com suas desregulamentações em las mais distintas esferas do mundo do trabalho e da produção, quanto uma significativa reestruturação produtiva em praticamente todo o universo industrial e de serviços, consequência da nova divisão internacional do trabalho e do capital, que exigiu mutações tanto no plano da organização sociotécnica da produção, tanto em los processos de reterritorialização e hasta mesmo de desterritorialização da produção, de tantas outras consequências. Vocês certamente sabem de casos de empresas que cerraram suas portas em América Latina e hoje estão trabalhando, montando a produção em la China. Assim como os Estados Unidos, há 20 anos, cerrou a produção e transferiu para as maquiladoras da América Central. Ou seja, os capitais saem em busca sempre de melhores condições de explotação do trabalho, combinado com a era de uma maquinaria informacional computadorizada que permite que a produção seja potencializada. Tudo isso, sabemos, desde os anos 70 do ciclo passado, 1970 para cá, em um período marcado por la mundialização e la financiarização de los capitales, lo que tornou obsoleto, em minha opinião, tratar de modo independente los 3 setores tradicionais de la economia. Em el passado recente, nós outros hablábamos indústria, agricultura e serviços. Pero, dada a enorme interpenetração entre essas atividades e dada a enorme totalização del capital, de que são exemplos, a agroindústria de etanol, por exemplo, em Brasil, a indústria de serviços e os serviços industriais. Ou seja, há ainda agricultura, há serviços e há indústria, mas há imbricação profunda, de modo que não são mais três setores, em minha opinião, três setores independentes. Claro que, como eu estou tentando aqui um desenho mais... Eu não estou fazendo um desenho do que se passa em Brasília especificamente. Eu estou tentando fazer um desenho das tendências mais globais, porque a minha investigação tem procurado compreender, né? Desde a experiência japonesa, na Europa, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Portugal, na América, os Estados Unidos e também nos países da América Latina que tenho mais, digamos assim, familiaridade com suas experiências e com sua história. Resultado, né? Há uma imbricação. Isto é importante conceitualmente e vale aqui fazer o registro. Hasta por las consecuencias políticas provenientes que reconocen que reconocer la interdependencia sectorial, reconocer esta interdependencia sectorial es muy diferente de hablar de sociedad postindustrial, concepción, en la mi opinión, cargada de significado político y equivocada. Nosotros no vivimos, en la mi opinión, en una sociedad postindustrial. Nós vivemos una sociedad totalizada por el sistema del capital, onde indústria, agricultura e serviços são profundamente imbricadas. Bastaria dizer ponto para que vocês compreendam do que estou falando. Muitos teóricos diziam: a indústria está se reduzindo, então o proletariado está se reduzindo e vai acabar. Pero veja, se a indústria, a agroindústria, os serviços, né, estão se imbricando, e se o sistema de capital amplia sua participação em todas as áreas, o proletariado, você pode dizer assim, está aumentando, ainda que seja não necessariamente o proletariado industrial, mas o proletariado de serviços, que também é proletariado, né? Se temos uma concepção ampla de trabalho e também de proletariado. A necessidade de aumento da produtividade dos capitais em nossos países vem ocorrendo, então, fundamentalmente, através da reorganização sociotécnica da produção com as computadoras, com o mundo digitalizado, com as tecnologias de informações, com a redução do número de trabalhadores e trabalhadoras em exercício, com a intensificação da jornada de trabalho de los empregados e das empregadas, com o surgimento do círculo de controle de qualidade, dos sistemas de produção just in time e Kanban, pensem nos anos 80, 90 e 2000, através do sistema de metas e competências. Hoje as empresas não dizem nossos trabalhadores e nossas trabalhadoras. Em Brasil dizem nossos colaboradores. Eu me quedo muito sencillo, né? Eu tenho verdadeiramente uma catarse quando ouço nossos colaboradores, nossos parceiros. Eu pergunto, por que justo os colaboradores e os parceiros são os primeiros a serem demitidos quando há uma crise? Nós não demitimos nosso parceiro ou nossa parceira na primeira crise. Não é muito justo. Não é? Mas as empresas chamam de parceiros, não é, para, digamos, interiorizar em sua subjetividade de los homens e mulheres que trabalham uma ideia de parceria que é, de fato, inexistente. Claro, isso traz consequências muito profundas que eu não tenho condições de exponer acá, entre as formas contemporâneas de la reificação, del estranhamento e da alienação, que por si só daria um tema de investigação, que de certo modo, em meu livro Los Sentidos del Trabajo, e também um pouco mais embrionariamente no livro anterior, que trata desse tema, Adiós ao Trabajo, eu procurei compreender melhor. Em los anos 90, desde os anos 90 hasta hoje, esta processualidade deslanchou através da implantação de los recetários oriundos de la acumulação flexível del ideário japonês. E acumulação flexível, acá eu incorporo la rica definição, me gusta muito, de David Harvey. Que atenção, fala em acumulação flexível. Por quê? Porque o substantivo é que estamos em um processo de valorização del valor. E não de produção flexível, não mais capitalista, que seria um completo absurdo, né? Embora alguns autores tenham sugerido que poderíamos caminhar por uma sociedade pós-capitalista a partir deste mundo empresarial. Não faz nenhum senso. Por isso me gusta a ideia de acumulação flexível. Ou daquilo que eu chamo de las empresas liofilizadas. Empresa liofilizada é um termo que eu utilizo desde a química. Liofilizar significa, em temperatura baixa e constante, a eliminação de substâncias vivas. O leite em pó, como se pode dizer, está certo? Leite em pó? Em polvo. É um leite liofilizado, porque o líquido, a água, se secou. Você pode compreender? Sim? La chamada Lean Production, la empresa, em la chamada Lean Production, la chamada empresa flexibilizada, expandem-se as formas de subcontratação, de terceirização da força de trabalho, há transferência de plantas e unidades produtivas, onde empresas tradicionais, como por exemplo a indústria têxtil, sobre a imposição da concorrência internacional, passaram a buscar, mais allá de isenções fiscais, níveis mais rebajados de remuneração da força de trabalho, combinados com a força de trabalho sobrante. Países onde há muita força de trabalho, sem experiência sindical, sem experiência política, pouco ou nada taylorizada e fordizada e, se possível, qualificada. Este é o melhor do mundo para o capital. Força de trabalho jovem, sem experiência sindical, sem experiência política, sem experiência tayloriano-fordista e, se possível, qualificada. Por isso, migram para a China, os capitais, migram para a Índia, tá certo? Como em lo passado, o espaço preferencial era a nossa América, a América Central ou a América do Sul. Agora nós outros não somos mais o polo central, somos uno, pero a China e a Índia têm um patamar de explotação do trabalho e um nível de formação do obreiro muito mais atraente para os capitais globais. Dentro deste contexto, se pode constatar uma nítida ampliação de modalidades de trabalho mais desreguladas, distantes da legislação laboral, distantes de políticas sociais mais universais, generando uma massa de trabalhadores que passam da condição de assalariados com carnê para trabalhadores e trabalhadoras sem carnê firmado. Hasta os anos 1980, era relativamente pequeno o número de empresas de terceirização, empregadoras de força de trabalho de perfil temporário. Pero, em las décadas seguintes, nos anos 90, desde os 90 hasta hoje, aumentou significativamente o número de empresas de terceirização ou de quarteirização, como nós já sabemos, que são as empresas que fazem uma terceirização num patamar ainda mais profundo, para atender la grande demanda de las empresas transnacionales o de las empresas en general por trabajadores y trabajadoras temporarios sin vínculo laboral o con vínculos precarios, sin registro formal o con registros formales. O sea, yo voy a volver a este punto después, mas no tema que ustedes me sugerieron para hablar, ¿cuáles eran las consecuencias de estos cambios en las políticas sociales? Una primera política, consecuencia brutal, es que esos trabajadores y trabajadoras se encuentran a margen de las políticas sociales. Atención, solo los Estados Unidos de la América del Norte tienen 40 millones de trabajadores y trabajadoras inmigrantes fuera de los marcos de la previdencia, fuera de un sistema de contratación previdencial, fuera de los marcos de un sistema de seguridad. Estamos hablando del principal país capitalista del globo, lo así llamado imperio norteamericano. ¿O qué no será en países como los nuestros países de la América Latina, en países de la Asia, donde las precarizaciones también son amplias? Só para que ustedes tengan una idea, hasta 4 meses atrás, la China, que vivió una revolución socialista en 1849, la China no tenía ningún sistema de regulación laboral. ¿Ustedes pueden imaginar una cosa de esa? Se podía explotar lo trabajador y la trabajadora chinesa hasta donde él pudiera soportar. O sea, para indicar por lo menos una tesis que yo vengo explotando en los mis libros, especialmente este último que refirió que se referiu em la apresentação, Riqueza e Miséria del Trabalho em el Brasil, que era um inventário de las condições de precarização de trabalho em Brasil. Eu pude, com meu grupo de investigação, fazer um inventário que vai desde trabalhador da indústria de metal mecânica hasta lo informal de las calles, lo telemarketing, trabajador textil, trabajadores y trabajadoras de la industria del canto erudito, trabajadores y trabajadoras de las orquestras, y un trazo muy fuerte es la erosión de los contratos de trabajo y la precarización de las condiciones. Desde un trabajador precario hasta lo cantor de música erudita, que es altamente calificado, pero también vivencia la erosión de su relación contractual. O sea, en plena era de la informatización del trabajo, del mundo maquínico y digital, estamos conociendo la época de la informalización del trabajo, de los tercerizados, de los hombres y mujeres precarizados, subcontratados, flexibilizados, en tiempo parcial, de aquello que una socióloga del trabajo inglesa, de nombre Ursula Hughes, llamó de cybertariate. Ella publicó recientemente un libro que se llama The Making of the Cybertariate, The Virtual Work in the Real World. Es más o menos así, el hacerse del cybertariate. Virtual work, trabalho virtual em um mundo real. Que Ursula Hughes chama de cybertariate. É uma conjunção da ideia del cyber, del trabalhador ou da trabalhadora de las tecnologias de informação, de comunicação, né, que trabalha com o mundo digitalizado, com o viejo lumpen proletariado, aquele ou aquela trabalhador ou trabalhadora mais precarizado. Então, essa é uma ideia interessante. La ponta de cima é parte junto com la ponta de baixo. Daí, cybertariate. Não é por causalidade que, em los anos 90, La Manpower, empresa de terceirização de los Estados Unidos, que se expandiu por todo o mundo, era símbolo de emprego em Estados Unidos. Em los anos 70, la General Motors era símbolo de emprego nos Estados Unidos. Em los anos 90, era la Manpower. Aliás, o nome não podia ser mais infeliz, né? Eu diria que tudo que os Estados Unidos fazem é um pouco infeliz, né? Tudo, né? Ou quase tudo. Sim, o passado recente, solo marginalmente, solo parcialmente, nossa classe trabalhadora presenciava níveis de informalidade, hoje ela se encontra em esta condição. Aqui, concebendo a informalidade em sentido amplo, cada vez mais desprovida de direitos, sem carnê de trabalho, ou, você pode dizer carnê de trabalho? Sem emprego estable, com documentação, com contrato. Sim. Em Brasil, dizemos carteira de trabalho. O resultado que as minhas investigações me permitem concluir são esses: desemprego ampliado, precarização exacerbada, rebaixa salarial acentuada, perda crescente de direitos. Esse é o desenho mais frequente de nossa classe trabalhadora, com profundas consequências em las políticas sociais de segurança e de previdência. As nossas políticas sociais, implementadas por nossos governos, são cada vez menos universais e cada mais vez, me ajudem, se está correto a dizer assim em espanhol, e cada vez mais focalizadas. Os mais pobres, os mais miseráveis, né? Ou seja, não há políticas mais universais. E quando são políticas mais universais, por exemplo, vocês ouvem falar muito da beca família de Lula. Eu não tenho condições de exponer aqui, mas em lo debate podemos volver. Se tivesse que dizer para vocês, se vocês me pedissem uma frase, em três palavras, o que significa o governo Lula, eu diria: é uma tragédia. Ponto. Ponto. Três palavras, não mais. Tragédia, né? Porque a política de beca família de Lula é um processo complexo que em debate eu posso volver, senão vou estourar a hora, né, de programada de exposição. É resultado de muitos cambios que ocorreram em no primeiro governo Lula. Primeiro ponto. Segundo, a beca família é algo entre 20 40 dólares em média para famílias de trabalhadores que ganham, por lo máximo, 120 dólares la totalidade. E veja, se em la família, algum de la família ingressa al trabalho e gana mais que 120 dólares, perde la beca. Então, la beca, incentivo para não trabalhar. É um assistencialismo mais puro. Mais puro. Não há nenhum rasgo mais tênue de reformismo, nada. Vocês podem perguntar, ainda nesse parênteses, mas por que Lula tem 90, 80% de aceitação? Eu posso responder depois. Mas, dois pontos. Remunera los capitales como nenhum outro governo fez em los últimos 40 anos, las más altas taxas de ganância de los capitales, né? Em los últimos 40 anos. E dois, aumenta la renda familiar de 50 milhões de pessoas de modo assistencial, ou seja, agrada lo cielo, não la terra, lo infierno, os que estão abaixo de la terra. Porque quem ganha menos que 120 dólares, você pode imaginar, o nível de vida de Brasil é mais ou menos assemelhado ao nível de vida acá. Então, imagine o que é uma renda familiar de 120 dólares. Muy bien, resultado. Cierro lo paréntesis. Este desempleo, esta precarización, son resultado del proceso de neoliberalización del Estado y sus políticas sociales, por un lado, y de la liofilización organizacional que permea el mundo empresarial, donde las sustancias vivas, el trabajo vivo, son eliminadas, siendo sustituidas por máquinas técnico-informacionales y por nuevos mecanismos de gestión de la fuerza de trabajo. Y en esa empresa liofilizada, esta empresa delgada, desgraçada, não sei como é melhor, como se usa varia muito de um país para outro de língua espanhola. Não sei como vocês chamam acá la empresa reduzida. Hã? Em Brasil falamos la empresa delgada, la empresa enxuta, la empresa que demitiu trabalhadores em excedente, compreende? Hã? Esta empresa liofilizada cada vez más necesita de un nuevo tipo de trabajo que los capitales denominan de modo mistificado como colaborador. ¿Cuáles son los contornos de este nuevo tipo de trabajo? Él debe ser más polivalente, debe ser más multinacional, distinto del trabajo que existiu em la empresa taylorista e fordista. O trabalho que cada vez mais as empresas buscam não é mais aquele fundamentado em la especialização tayloriano-fordista, sino o trabalho que se gestou em la fase de la desespecialização multifuncional, desenhado por las competências e metas, que em verdade expressam la enorme intensificación de los ritmos, de los tiempos y procesos de trabajo. Y eso ocurre tanto en el mundo industrial como en los servicios y también en los agronegocios. Yo no tengo tiempo de hacer aquí un paréntesis más largo, pero yo pude exponer un poco en la conferencia del simposio que en las mutaciones del mundo del trabajo há múltiplas dimensões importantes, como de gênero, de geração, étnicas, os fluxos migratórios. Naturalmente, não há tempo de tratar de todos eles aqui. Talvez, em lo debate, nós possamos retomar um deles. Mas um ponto eu gostaria de enfatizar, que es la cuestión de la feminización del mundo del trabajo. Hubo un proceso, particularmente en los países del norte, a partir de los años 60 y 70, de enorme feminización del mercado de trabajo. La Inglaterra, a partir de 1999, tiene más mujeres trabajando do que hombres trabajando. Há muitos outros países escandinavos que o número é muito maior. Em la América Latina, houve um processo de feminização muito importante. Há um livro de uma colega de nosso grupo de investigações, que é a professora Cláudia Nogueira, que chama La Feminização del Mundo del Trabajo, que analisou as estatísticas da Europa, da América Latina e também de Brasil, mostrando esse processo, não é? E é importante também dizer, como lembra uma outra investigadora brasileira francesa, Helene Irata, que lança uma ideia muito interessante, que é mais ou menos a seguinte: o ingresso da mulher no mundo do trabalho, a ampliação, não é o ingresso, por certo, decisivo e fundamental para as mulheres romperem com alguns os laços de sua dependência à sociedade patriarcal, ao espaço familiar e à opressão patriarcal. Portanto, a ampliação da mulher em el mundo do trabalho é, por si, um ato que tem uma dimensão emancipatória, né? Cláudia explota bem este tema em sua investigação. Por outro lado, diz Helena Irata, atenção, a ampliação do espaço feminino em el mundo do trabalho hizo com que os capitales, ao reduzir os níveis salariais de las mujeres, ao precarizar a relação salarial e os direitos de las mujeres, iniciassem um processo de intensificação da precarização em geral do trabalho. Por exemplo, se os salários e os direitos dos homens trabalhadores estão aqui e das mulheres estão aqui, o próximo passo é barrar mais as mulheres e barrar mais os dos homens. Ou seja, uma vitória da luta feminina e feminista, que é a ampliação decisiva em espaço do mercado de trabalho, os capitales fizeram a sua virada. E a vitória tem também um lado de derrota, que é a condição da desigual divisão sociosexual do trabalho. Eu não posso exponer mais, mas no meu livro Sentidos do Trabalho, há um capítulo que trata deste ponto. Né? Eu chamo a divisão sexual do trabalho. Por exemplo, a minha pesquisa na Inglaterra mostrou que, em la Inglaterra, as indústrias de capital intensivo, ou seja, com muita maquinaria avançada, predominavam os homens. E empresas, as mesmas empresas, em suas áreas de trabalho intensivo, ou seja, de mais trabalho intensivo, predominavam as mulheres. Isto não é uma tendência só inglesa. Anna Pollert, que é uma pesquisadora inglesa qualificada, tratou disto na Inglaterra. A mesma Helena Irata mostra isto em suas investigações que contemplam Brasil, Japão e França. Né? E há muitas outras pesquisas que caminham também nesta direção. Resultado. Mas, allá de operar através de várias máquinas, el mundo del trabajo hoy, en el mundo del trabajo hoy presenciamos también la ampliación de lo que Marx llamó de trabajo inmaterial o no material, hoy realizado en las esferas de comunicación, de publicidad, de marketing, de pesquisas propias de la sociedad del logo, de la marca, de lo simbólico, de lo involucral e de lo superfluo. E lo que el discurso empresarial llama de sociedade del conocimiento não é outra coisa senão la capacidade de los capitales converterem em plus valor el coágulo de trabalho intelectual ou não material que hoje é parte do processo de produção de mercancias, sejam elas materiais ou imateriais. Por exemplo, o desenho da Nike. Um novo software da Microsoft. Um novo modelo da Benetton. São resultados de labor imaterial que, articulados e insertados em conjunto com o trabalho material, expressam as formas contemporâneas do valor. Então, em minha opinião, Habermas, Tony Negri, mesmo André Gors e tantos outros erraram, o alemão Robert Kurz, para citar os melhores, como se pode dizer, erraram feio quando disseram que a lei del valor não tinha mais vigência. Não foram capazes de entender que a lei del valor, a teoria del valor, originalmente compreendida por Marx, hoje vive um processo de ampliação e não de superação. Outro parênteses. Nós outros hoje podemos fazer tudo pela internet, ou melhor, quase tudo. Né? Quase tudo, não tudo, quase tudo. Né? Muito bem. Muitas vezes nós outros na internet estamos realizando um trabalho que ayer ou antes de ayer era um trabalho remunerado que desapareceu e agora nós estamos fazendo esse trabalho gratuito para uma empresa, agregando mais valor para ela, sem que sepamos, né? Ou tenhamos consciência disso. Né? Quando nós outros, por exemplo, administramos a conta da banca por internet, né? Ou tantas outras coisas. Você sabe, só para que tenha uma ideia, o Brasil chegou a ter 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras bancárias até 1985. Hoje são 400 mil. Nós outros estamos ajudando a demitir. Eu me recordo uma vez que uma call center bancária me telefonou. Por que o senhor não usa a internet para fazer suas coisas de banco? Eu respondi, porque não me gusta. Mas por que o senhor não usa a internet, já que é tão fácil? Disse, porque não me é seguro. Mas já que é tão seguro, por que você não usa a internet? Para não tirar o seu emprego. Aí se calou. Para não tirar seu emprego. Que acha deste argumento? Aí percebeu. Claro, ela não é culpada. Ela é obrigada a fazer centenas, milhares de telefones por dia e tem que vender qualquer coisa, para não dizer uma palavra que seria mais apropriada. Bom, resultado. Está bem. Graças. Resultado. Estes cambios afetaram também profundamente o neoliberalismo, a reestruturação produtiva, a mundialização do capital, afetaram profundamente os serviços públicos como saúde, energia, educação, telecomunicações, previsão social, que também sofreram, como não poderiam deixar de ser, um significativo processo de reestruturação, subordinando-se à máxima da mercantilização. Eu diria em português, não sei se posso traduzir assim para o espanhol, mercancização. É uma de mercancia, um processo de mais que de mercantilização, porque não é da era mercantil, é de mercancização. Em português seria mercadoria, mercadorização. Que vem afetando fortemente a los trabalhadores do setor público e estatal. Você sabe melhor que eu que muitas delas trabalhadoras e de los trabalhadores sociais atuam no setor público, né? E essas mudanças são visíveis, né? As políticas públicas e sociais são cada vez menos universais, tornam-se cada vez mais focalizadas, puramente assistenciais. Como já disse, o exemplo da beca família de Lula. O resultado parece evidente. E em um contexto de crise estrutural que nós outros estamos vivendo, este quadro é muito mais profundo. Se intensificam as formas de extração do trabalho, se ampliam as terceirizações. Eu dizia hoje, em la sessão de cierre, que mirava o jornal La Nación e havia uma recusa do Ministério do Trabalho de permitir a redução da jornada de trabalho com redução de salário. Porque, claro, os empresários querem ampliar a jornada quando há produção intensa e reduzir quando há produção em crise, como se trabalhador ou trabalhadora fosse uma, você pode dizer, uma mola. Uma mola, como se diz uma mola? Como é aquele... Hã? Não acordeão. Não, que tu, existe em los carros la mola. Hã? Sim, uma coisa assim. La espiral. Hã?
Isso. Toi, toi, quer dizer, trabalhador. Toi, 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 toi. Então, nós podemos dizer para as transnacionais, reduzir a jornada de trabalho, sim. Sim, redução de salário. Aí não querem. Entende? Porque a redução, não vou falar disso agora, mas a redução da jornada de trabalho é uma bandeira universal do trabalho. Decisiva. Sem nenhuma redução de salário. Sem nenhuma redução de direitos. Pero os capitales pensam que os trabalhadores e trabalhadoras são uma, né, que faz esse movimento. Muito bem. O resultado, para concluir, é que estamos vivendo em este contexto de crise, a erosão do trabalho contratado e regulado. Eu tenho dito em os meus textos mais recentes que nós estamos ingressando em uma nova era de, veja se pode compreender em espanhol, demolição estrutural do trabalho em escala global. Não é isso que está começando agora, um outro patamar mais profundo, de mais demolição do trabalho, de los quais reduzir jornada de trabalho com redução de salário é só o início, é a aspirina. A aspirina. Depois vem o remédio, entre comillas, o remédio mais brutal. Estamos vendo sua substituição do trabalho contratado por as diversas formas de empreendedorismo, cooperativismo, trabalho voluntário, trabalhos atípicos, das quais, talvez pudesse, para concluir, citar um só exemplo, das cooperativas. Vocês sabem que, em sua origem, nos séculos XVIII ou XIX, as cooperativas nasceram como instrumentos de luta obrera contra o desemprego e o despotismo do trabalho. Hoje, contrariamente, mais allá de las cooperativas autênticas que ainda há, os capitales vêm criando falsas cooperativas como forma de precarizar todavía mais os direitos do trabalho. As cooperativas patronales têm, então, um sentido contrário ao projeto original de las cooperativas autônomas de los trabalhadores e trabalhadoras, já que hoje as cooperativas falsas, em português, os trabalhadores chamam de coopergatos. Você pode compreender? Gato, como é gato em espanhol? Tem perro e lo gato. Coopergatos é o nome que os brasileiros dão às falsas cooperativas. Não por causa de lo gatinho, não. É porque gato tem outra simbologia, uma outra dimensão, né, que é lo intermediário. Te pago 10, porque fico com 80 do que tu recebe, é o intermediário, por isso coopergato. Poderíamos citar também o empreendedorismo, como se diz empreendedorismo aqui? Empreendedorismo? Igual. Que cada vez mais se configura como uma forma oculta de trabalho assalariado, que permite proliferar em este cenário aberto por el neoliberalismo e por la reestruturação produtiva, as mais distintas formas de flexibilização salarial, de horário, funcional e organizativa, pero que frequentemente significam autoexplotação do próprio trabalho. Em este cenário, caracterizado por um processo estrutural do trabalho, os capitais globais estão exigindo também, para concluir, o desmonte da legislação social que protege o trabalho e o fim das políticas sociais universais. Además, flexibilizar a legislação social de trabalho significa aumentar todavía mais os mecanismos de explotação do sobretrabalho. Significa mais ampliar as formas de precarização. Significa destruir os direitos sociais e reduzir as políticas sociais que foram arduamente conquistadas pelas lutas sociais de classe, por políticas que são cada vez mais focalizadas, reduzidas e suplementares, né, de modo a minimizar os bolsões, digamos, entre comillas, de mais disfuncionais ao sistema de capital. Claro que tudo isso coloca dois ou três desafios cruciais. Primeiro, né, como é possível compreender este cenário e resistir frente a ele? Né? Vocês me diziam, há dois, três dias, em las conversas que tive, que Costa Rica não houve uma privatização de todo o setor público e dos serviços. Né? Enquanto em la Inglaterra, que eu pude trabalhar um ano em la universidade inglesa, né, houve a privatização de tudo, com exceção do correio e do metrô. Em lo mais, tudo se privatizou. Né? Dois, os grêmios, os sindicatos, os movimentos sociais, os partidos estão desafiados a pensar quais são as questões vitais hoje. E a questão do trabalho, a questão ambiental, a questão da propriedade, nela incluída a propriedade intelectual, além das questões que já mencionei anteriormente, são questões que me parecem hoje centrais. Compreender esse cenário, portanto, é um desafio que me parece fundamental e por isso eu pensei que poderia apresentar este desenho do que se passa com o mundo do trabalho hoje como um desafio para que nós pudéssemos discutir um pouco. Muito obrigado. Graças.